ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 18 de novembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, inovação em saúde.
SUS terá rede de hospitais e serviços inteligentes com medicina de alta precisão.
A iniciativa também prevê a implementação de 14 UTIs automatizadas, que funcionarão de forma interligada em todo o país. Natália Kozlik.
Com o uso de tecnologias, o tempo de espera por atendimento de emergência dos pacientes poderá ser reduzido em até 5 vezes.
Você vai ouvir também, ponte inaugurada entre Pará e Tocantins com recursos do PAC vai reduzir percurso e tempo de viagem de quem vive na região.
O presidente Lula destaca a importância da estrutura com mais de 1.000 metros sobre o Rio Araguaia.
Está garantindo ao direito do povo ir e vir.
E na COP30, países discutem o mapa do caminho para reduzir dependência de combustíveis fósseis.
E a Aliança Global para Adaptação e Preparação para Eventos Climáticos que virão com o aquecimento global. Raquel Mariano.
Ideia é que países se ajudem com experiências e tecnologias para enfrentar eventos como subida do nível do mar e desertificação, por exemplo. Eu volto já já com mais informações.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Moradores de Champinhoá, no Tocantins, e São Geraldo do Araguaia, Pará, têm uma nova forma de travessia entre os dois municípios.
Uma ponte inaugurada hoje vai reduzir o deslocamento da população de 20 minutos, o tempo de deslocamento, perdão, da população de 20 minutos para 2 minutos. Antes, o trajeto era feito por balsas, com custo de até R$ 326.
A estrutura sobre o Rio Araguaia tem 2 quilômetros de extensão e recebeu mais de R$ 230 milhões em investimentos, sendo 28 milhões do novo PAC.
Redução no custo da viagem e no tempo gasto para atravessar o Araguaia. Com pouco mais de 2 quilômetros de extensão, a ponte entregue pelo presidente Lula liga as cidades de Xambioá, no Tocantins, e São Geraldo do Araguaia, no Pará. Na cerimônia de entrega da estrutura, o presidente destacou que a obra garante o direito de ir e vir do povo.
Agora o Estado brasileiro está garantindo ao direito do povo ir e vir. E não permitir que um jovem menino com a sua esposa tivesse que ficar uma hora dentro desse rio aí, num barquinho pequeno, correndo risco de se afogar. Agora pode atravessar a pé, de bicicleta, de motocicleta, de carro, de ônibus, de caminhão, do jeito que vocês quiserem.
A travessia entre Pará e Tocantins, antes feita por balsas, podia custar até R$ 326,00, dependendo do tipo de veículo e do horário. Já o tempo gasto para ir de uma cidade a outra vai passar de cerca de 20 minutos, sem contar a espera pela balsa, para menos de 2 minutos. A estrutura recebeu mais de R$ 232 milhões em investimentos, sendo 28 milhões vindos do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, e vai beneficiar diretamente 35 mil habitantes em Xambioá e São Geraldo do Araguaia. Para a professora Maria Isabel de Oliveira, a ponte significa liberdade e vai economizar tempo para quem transita pelo local.
A chegada da ponte, ela é um sinônimo de liberdade. Não é um sonho da gente que chegou aqui agora, mas de 200 anos atrás. O tempo com o meu filho vai multiplicar e sem contar que a gente vai acabar esse estresse. Porque a ansiedade de chegar a tempo, para não atrasar no serviço, para organizar o seu tempo com a correria que a gente tem hoje, não é fácil.
A ponte sobre o Rio Araguaia também deve ajudar no desenvolvimento regional. Ela se conecta diretamente à BR-153, uma das principais rotas de escoamento da produção de Tocantins e do Pará. Reportagem Luana Karen.
COP30, mutirão global pelo clima.
Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima desse ano está caminhando para o fim. E os debates em Belém estão ficando cada vez mais focados nas contribuições que cada país dará para ajudar a reverter e diminuir os efeitos da crise climática.
Esse foi o tema de um evento ministerial de alto nível que aconteceu hoje lá na capital paraense. E a gente vai conversar com a Raquel Mariano, nossa correspondente da COP30, para saber mais. Boa noite, Raquel.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. E boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo, Luciano. A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, participou hoje de um evento sobre o Balanço Ético Global, que foi criado para, como o próprio nome já diz, fazer um balanço das ações dos países com base numa nova ética climática. A ministra destacou que precisam ser definidas ferramentas que possam realmente mensurar dados como emissões de gás carbônico e desmatamento. Ela também falou de um acordo que está sendo firmado, chamado de Mapa do Caminho, para que os países apresentem não apenas as metas para a redução da dependência dos combustíveis fósseis e do desmatamento, mas digam como e quando pretendem fazer isso. Marina Silva disse que vê disposição dos países nesse sentido, mas agora eles precisam apontar a forma de promover essas mudanças que se espera há mais de 30 anos.
Isso não se resolve como mágica. É preciso que tenha financiamento, é preciso que tenha escolha tecnológica, é preciso que haja diversificação econômica, que se multiplique as bases de energia limpa para que a gente possa fazer esse percurso.
Pois é, né, Raquel? Essa redução das emissões de gás carbônico serve para evitar que o que está ruim possa ficar ainda pior, né? Mas, por outro lado, os países também têm discutido aí como é que eles vão se adaptar aos eventos que já estão acontecendo. Isso também foi tema de discussão aí na COP hoje, né?
Isso mesmo, Mariana. Mas para falar disso, antes eu preciso explicar mais uma sigla no meio dessa sopinha de letras que tem aparecido aqui na COP. Na tarde de hoje, teve um debate entre os países sobre os NAPs, que são os Planos Nacionais de Adaptação. Esses planos, eles são montados por cada país com estratégias para se preparar e responder aos impactos das mudanças climáticas, como, por exemplo, um longo período de seca, uma enchente, inundações ou aumento do nível de mar. E nesse encontro foi lançada a Aliança de Implementação desses NAPs. Essa aliança vai garantir que os países e iniciativas privadas ajudem outros países a implementar os Planos Nacionais de Adaptação, bem no espírito de mutirão, que foi proposto pelo governo brasileiro como palavra-chave para essa conferência do clima. A Bruna Cerqueira, que é coordenadora-geral da Agenda de Ação da Presidência da COP30, explicou como essa aliança vai funcionar.
Então, a ideia é que os países estão preparando e colocando na mesa os seus planos nacionais de adaptação e a gente precisa trazer os vários atores que podem apoiar esses países com capacidades técnicas, com preparação de projetos para financiamento, com diferentes tipos de expertise, para apoiar que esses planos não só cheguem, mas sejam tirados do papel na prática.
Raquel, todos esses temas entre os países estão sendo discutidos aí na Zona Azul, de onde você fala conosco agora, né? Mas tem um outro espaço aí na COP que também tem muita coisa acontecendo. Conta pra gente.
Pois é, a gente não tem falado ainda dele, que é a Zona Verde, Luciano, que reúne o pessoal da sociedade civil, também dos governos, das prefeituras, estudantes, movimentos sociais. E aí eu me despeço por hoje, deixando vocês com a reportagem da Graziele Bezerra, que esteve por lá hoje e conferiu como estão as atividades. Até amanhã, gente!
Aos 15 anos, a estudante Júlia Vitória Nobre sabe dos compromissos que tem com a preservação do meio ambiente. E com uma conferência sobre o clima acontecendo na cidade onde ela vive, não perdeu a oportunidade de visitar a Zona Verde, a área da COP30, aberta ao público para conhecer projetos e pessoas de outras localidades.
Bom, eu estou achando importante que as pessoas de fora estão tendo a oportunidade de vir conhecer a nossa cidade, entender um pouco das nossas riquezas aqui, né? Entender que o meio ambiente importa, assim, e o cuidado que a gente tem com a cidade. É muito importante isso também para a gente ter conhecimento, ter essa interação com as pessoas de fora.
Na Zona Verde, saberes milenares e novas ideias se encontram. Como as reuniões sobre o clima são realizadas em espaços restritos na Zona Azul, é na Zona Verde que as questões climáticas se aproximam das pessoas, seja por meio de uma palestra ou roda de conversa ou de projetos inovadores. Esse som que você está ouvindo, por exemplo, vem da orquestra de sucata que utiliza materiais que seriam descartados para confeccionar instrumentos musicais. A coordenadora artística do projeto, que é apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura, Rosa Alice Casais, conta como o trabalho é feito.
Nós temos aqui uma escapatarra, que é uma mistura de um escapamento de um carro junto com uma guitarra que a gente acoplou e fez esse mix e ficou essa linda escapatarra, assim como outros instrumentos, como por exemplo um radiolão feito com radiador. A nossa proposta, o que é levar conscientização ambiental através da música para crianças, jovens, adultos de escolas públicas.
No coração da Zona Verde tem também espaço preparado pelo Ministério do Meio Ambiente para palestras e rodas de conversa. Alife Campos, analista ambiental da Secretaria Nacional de Mudança do Clima, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, explica a dinâmica.
Temos representantes do governo federal, dos governos subnacionais, das ONGs, da sociedade civil e da academia. E a ideia desse espaço aqui na Zona Verde é abrir um espaço para diálogo entre todos esses atores, para a gente conseguir avançar na construção das políticas públicas.
A Zona Verde é aberta ao público, tem entrada gratuita e as atividades vão das 8 da manhã às 10 da noite até 21 de novembro. De Belém, no Pará, Graziele Bezerra.
Unidades de atendimento em saúde modernas, integradas e com tecnologia de ponta para atender melhor os pacientes.
Capazes de reduzirem até 5 vezes o tempo de espera por atendimentos de emergência.
É o objetivo da Rede Nacional de Serviços de Inteligência, anunciada hoje pelo Ministério da Saúde.
A Rede Nacional de Serviços Inteligentes e de Medicina de Alta Precisão, apresentada nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde, prevê a implantação de 14 UTIs inteligentes nas 5 regiões do país. Essas unidades vão contar com tecnologias avançadas para melhoria dos processos, como inteligência artificial, monitoramento remoto e telemedicina. O ministro da pasta, Alexandre Padilha, explica de que forma essas mudanças melhoram o atendimento oferecido ao paciente.
Nós estamos falando de um paciente que, quando entrar numa ambulância do SAMU, o médico que vai estar lá no hospital, ele já vai ter todos os dados desse paciente, né? Do histórico desse paciente, da primeira análise feita pelo profissional médico, dos equipamentos que estão dentro da ambulância do SAMU já estarem totalmente conectados ao hospital que vai recebê-lo. E com isso você tem uma chance muito maior de salvar essa vida.
Com o uso de tecnologias, o tempo de espera por atendimento de emergência dos pacientes poderá ser reduzido em até 5 vezes. Também será abrangida pela rede nacional a construção do Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, que será o primeiro hospital inteligente do Brasil. O espaço pretende ser um modelo de atendimento especializado, passível de ser replicado nos outros estados. Foi o que afirmou a idealizadora do projeto, professora Ludmila Ajar.
Será um piloto para medicina de alta complexidade, trazendo transformação, inovação, tecnologia, rede 5G, no cuidado do paciente que tem uma situação de urgência e emergência. A nossa intenção é produzir um modelo sustentável, replicável nacionalmente. Ele inaugura um ecossistema de inovação.
O hospital contará com 800 leitos, além de 25 salas cirúrgicas, e deve beneficiar cerca de 20 mil pacientes por ano. O Ministério da Saúde concluiu o pedido de financiamento de R$1,7 bilhão junto ao Banco dos BRICS para a construção da unidade. A expectativa é que os primeiros serviços da rede entrem em operação em 2026. As inovações anunciadas também vão ajudar a movimentar a indústria de saúde do país, como destacou o ministro Alexandre Padilha.
O que nos move é que o Brasil, com esse movimento, vá construir hospitais, vai construir conhecimento sobre isso, vai gerar emprego, serviços de assistência técnica, manutenção desses equipamentos. Nós queremos fincar o nosso pé, né, nessa verdadeira revolução tecnológica que está acontecendo em alguns hospitais do mundo e que o Brasil quer fazer parte dela. E o SUS liderar isso.
A Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes faz parte do programa Agora Tem Especialistas do Governo Federal, voltado à expansão do atendimento especializado da rede pública. Reportagem Natália Koslick.
Meningite, hepatite, câncer do colo do útero. Doenças que podem ser evitadas com a vacinação.
E o esforço do Ministério da Saúde é aumentar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes.
Todas as vacinas estão disponíveis de graça nas unidades básicas de saúde.
A garçonete Letícia Costa, moradora de Brasília, tomou a primeira dose contra o HPV aos 10 anos de idade. Hoje, aos 21, vai sempre ao posto de saúde para manter a caderneta atualizada, porque sabe da importância de se vacinar.
Acho importante, inclusive quando não tomo já fico assim meio receosa, então sempre quando eu posso eu estou tomando, atualizando.
Desde 2023, o governo federal tem promovido um esforço nacional para avançar na cobertura vacinal. E um dos focos é alcançar crianças e adolescentes de até 15 anos. Para isso, foram distribuídos em todo o país quase 7 milhões de doses de vacina. E desde o mês passado, o Ministério da Saúde realiza uma campanha e mutirões para atualizar a caderneta desse público. Ana Catarina de Melo Araújo, diretora substituta do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, fala sobre esse esforço.
A atualização da caderneta de vacinação dos jovens é de fundamental importância para proteger esses jovens. Eles se socializam muito, eles viajam, eles circulam muito. Então eles precisam estar protegidos porque eles estão numa fase de maior exposição.
E o governo federal também vem trabalhando para ampliar a vacinação contra o HPV na faixa etária de 15 a 19 anos. O Brasil avançou na vacinação contra a doença, atingindo 82% de cobertura em 2024, considerando meninas de 9 a 14 anos. Entre os meninos da mesma faixa etária, a cobertura chegou a 67%. A gerente de rede de frio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Tereza Luiza Pereira, fala da importância da atualização da caderneta de vacinação.
O quanto antes, né, a gente prevenir as crianças, antes que elas iniciem sua atividade sexual, a gente vai estar conferindo a proteção para essas crianças e para esses adolescentes. Então, a vacinação é extremamente importante e a gente vai colher o resultado disso no futuro.
Todas as vacinas previstas no calendário nacional estão disponíveis de graça para crianças e adolescentes nas unidades básicas de saúde do país. Reportagem Cleide Lopes.
O governo do Brasil já devolveu mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais a aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos de associações previdenciárias.
Os valores foram pagos a quem aderiu ao acordo, que prevê o recebimento direto do governo, que posteriormente cobrará das associações na Justiça.
Ao todo, 3 milhões 280 mil pessoas já fizeram a adesão ao acordo, o que pode ser executada no aplicativo Meu INSS ou agências dos Correios.
Ribeirinhos em comunidades isoladas e indígenas podem recorrer às agências flutuantes do Previbarco.
O prazo para isso foi prorrogado até o dia 14 de fevereiro.
A confiança da população nas instituições públicas voltou a crescer, segundo o levantamento da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
O estudo revela que programas de integridade, a reformulação do Bolsa Família e a oferta de serviços digitais contribuíram para esse resultado.
O morador de Ilha Solteira, em São Paulo, o professor Jairo Salim Pinheiro, está acostumado a acessar os serviços oferecidos pela plataforma gov.br. Com 4.600 serviços digitais, o professor consegue resolver questões do dia a dia de forma mais simples e ágil.
A assinatura digital é direto. E eu uso também o site relacionado à carteira de motorista, Denatran, né? eu consigo acessar todo o histórico da minha vida como usuário da malha viária, malha rodoviária, né, de trânsito, ver como é que está a questão do meu veículo. Isso tudo fica muito fácil, que eu não preciso me deslocar até uma agência do Detran, eu faço isso tudo ao alcance da minha mão.
Jairo é um dos mais de 170 milhões de brasileiros que utilizam a plataforma gov.br. A secretária adjunta de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Luana Roncarati, afirma que a ferramenta possibilita o acesso de todos a serviços oferecidos pelo governo de forma digital.
Hoje a gente já tem mais de 171 milhões de pessoas usando o Gov.br, né, com contas do Gov.br, acessando os mais de 4.600 serviços que o governo federal disponibiliza online, pela internet. O principal compromisso hoje do governo federal ao fazer a transformação digital de serviços, a usar tecnologias digitais, é facilitar a vida das pessoas, é não deixar ninguém para trás, é conseguir alcançar que todas as pessoas consigam acessar as políticas públicas que são providas, que são ofertadas para a população.
A digitalização dos serviços por meio da plataforma gov.br é apontada como um dos indicadores que ajudaram no aumento da confiança da população nas instituições públicas. É o que mostrou levantamento divulgado pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Além disso, também aparece o redesenho do Bolsa Família, com critérios claros de acesso e distribuição. Também foram destacadas ações de implementação de políticas de integridade, transparência e participação social. Segundo a secretária de Integridade Pública da Controladoria Geral da União, Patrícia Álvares, programas da CGU contribuem para fortalecer a confiança da população nas instituições e a formação de cidadãos mais conscientes. Ela destacou ações de integridade.
É você identificar a gestão de riscos para a integridade, para cada um dos órgãos, promover medidas para mitigar essa questão da integridade. Ela trabalha muito com a prevenção, para que as coisas não aconteçam. Então, política de integridade, ela precisa identificar quais são as fragilidades dos órgãos, das entidades, propor medidas de mitigação para que os problemas não aconteçam.
A pesquisa da OCDE foi realizada em 10 países da América Latina e Caribe. Esta é a segunda edição do estudo no Brasil. Reportagem Thaísa Vitória.
O gabarito e os cadernos de questões do Exame Nacional do Ensino Médio serão divulgados amanhã pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira.
Hoje, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que 3 questões foram anuladas. E ele reafirmou a isonomia, lisura e validade das provas do Enem.
O que ocorreu foi que houve ruídos na rede social e eu determinei ao INEP, de imediato, quando tomei conhecimento, que apurasse, né, tomasse as medidas cabíveis. E a decisão técnica do INEP foi, por uma questão de isonomia, né, anular 3 questões, cancelar 3 questões, pela similaridade, né, que saiu na prova. Então, para garantir que todos, né, não fossem prejudicados por conta dessas 3 questões, o INEP anulou, mas continua valendo todas as outras 87 itens e a redação que foi elaborado e aplicado durante esses 2 dias. Quero dizer que, por outro lado, nós determinamos a Polícia Federal, né? Passamos para a Polícia Federal para que tomasse todas as medidas legais também em relação a esse fato, apurasse, né, a confidencialidade desse fato, mas quero deixar tranquilo para todos que fizeram o Enem, para as mães, para os pais, que o Enem continua, que o Enem é um patrimônio do povo brasileiro.
Aprender sobre educação financeira ainda na escola, na educação básica.
Com esse objetivo, o Ministério da Educação conta com o Na Ponta do Lápis.
E os secretários de educação dos municípios, dos estados e do Distrito Federal têm até a próxima sexta-feira para aderirem ao programa.
A adesão é voluntária e, no processo, as redes de educação deverão indicar um profissional para atuar como coordenador técnico da iniciativa.
A inscrição pode ser feita no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle em cimec.mec.gov.br.
Atletas de alto desempenho já podem conferir o edital para a seleção do Bolsa Atleta categoria Pódio, referente ao ciclo 2025-2026.
A categoria é a mais alta do programa e concede um benefício de R$5 a R$16 mil mensais a atletas com foco em resultados de competições internacionais.
Entre os principais critérios para a concessão da Bolsa, o candidato deve estar entre os 20 melhores do ranking mundial nas respectivas modalidades ou ter alcançado resultados de destaque em Jogos Olímpicos, Paralímpicos, Mundiais ou Pan-Americanos ou ainda para Pan-Americanos.
O atleta deverá ser indicado por sua entidade desportiva entre os dias 24 de novembro e 28 de dezembro, por meio da plataforma gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF condena 9 réus do Núcleo 3 da tentativa de golpe de Estado.
STJ decide que banco tem direito de ação de regresso contra a empresa que forneceu maquininha usada em fraude com cartão.
Manaus e União devem estruturar rede de saúde mental na capital do Amazonas.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou nesta terça-feira 9 dos 10 réus da ação penal que trata da tentativa de golpe de Estado.
O colegiado absolveu um dos réus por insuficiência de provas. Marcelo Della Libera.
Os réus integram o Núcleo 3, responsável pelo planejamento de ações violentas da organização criminosa, como o assassinato de autoridades. O grupo é formado por coronéis do Exército e um agente da Polícia Federal. O Núcleo 3 é o terceiro grupo a ser julgado pelo Supremo em relação à organização criminosa denunciada pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado. Nos últimos meses, a primeira turma do STF condenou 8 réus do Núcleo 1, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, e depois outros 7 do Núcleo 4, o chamado Núcleo da Desinformação. Em dezembro, a corte vai julgar o Núcleo 2, apontado pela PGR como responsável por elaborar a chamada minuta do golpe.
Banco que indenizou cliente por fraude com cartão de crédito pode cobrar parte do valor da credenciadora responsável pela maquininha usada no golpe.
Para o STJ, todos os agentes do sistema de crédito devem garantir a segurança das transações. Fátima Uchoa.
O banco ajuizou ação de regresso contra a instituição credenciadora, buscando ser ressarcido de cerca de R$10 mil que pagou em ação indenizatória a um consumidor vítima de fraude. A Justiça de São Paulo avaliou que a credenciadora atuou apenas como intermediadora financeira e a excluiu da responsabilidade, mas a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial do banco. A ministra relatora Isabel Galotti pontuou que tanto o banco que falhou ao não detectar a fraude, quanto à credenciadora que não verificou a idoneidade do lojista que aplicou o golpe, contribuíram para o dano ao consumidor e devem dividir igualmente os prejuízos.
Sindicato pode ajuizar dissídio coletivo em caso de recusa arbitrária de entidade patronal.
A decisão do TST passa a orientar todas as ações sobre o tema na Justiça do Trabalho. Larissa Batista.
O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que é permitido instaurar o dissídio coletivo quando empresa ou sindicato patronal se recusar de forma arbitrária a negociar acordos para a categoria. A medida uniformiza o entendimento na Justiça do Trabalho e reforça a importância da boa-fé objetiva em negociações, em sintonia com o que prevê as convenções 98 e 154 da Organização Internacional do Trabalho.
Termina hoje o prazo para envio de sugestões sobre a política de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência no processo eleitoral e nas atividades da Justiça Eleitoral.
Contribuições devem ser enviadas pelo formulário disponível no portal do TSE. Estevão Furtado.
A iniciativa busca ampliar a participação social e aprimorar o texto da política de acessibilidade e inclusão. Podem participar cidadãs, cidadãos, instituições e profissionais com atividades relacionadas ao tema. O formulário também está disponível em formato acessível. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail socioambiental@tse.jus.br.
Justiça determina que município de Manaus e União estruturem a rede de saúde mental na capital do Amazonas.
A ação foi apresentada pelos Ministérios Públicos Federal e do Amazonas. Vanessa Pereira.
Segundo a ação, Manaus tem apenas 6 centros de atenção psicossocial, CAPS, quantidade insuficiente para atender a população de quase 2 milhões e meio de pessoas. Na sentença, a justiça determinou que o município de Manaus conclua a implementação de mais 6 unidades em até 2 anos e comprove a construção dos novos centros previstos. Já a União deverá custear a adequação das unidades existentes. Caso as determinações não sejam cumpridas, os réus estão sujeitos a multa diária de até R$50 mil.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova orientação sobre direitos previdenciários em hospitais públicos.
CPI do crime organizado, diretor da Polícia Federal aponta fraude bilionária do Banco Master.
Presidente da CPMI do INSS pede suspensão por 6 meses na cobrança de consignados de aposentados e pensionistas.
Boa noite.
Boa noite.
Na primeira reunião da CPI do crime organizado, o diretor-geral da Polícia Federal defendeu o endurecimento das leis para asfixiar o financiamento das facções criminosas.
Ao citar uma operação deflagrada nesta terça-feira contra fraudes bancárias que podem chegar a 12 bilhões de reais, envolvendo a venda ilícita de carteiras de crédito, Andrei Rodrigues afirmou que o dinheiro é o motor dessas organizações. Repórter Marcela Cunha.
O foco da comissão é investigar a estrutura financeira e a expansão territorial de facções e milícias. O presidente da CPI, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, disse que o crime organizado não pode continuar ocupando espaços deixados pelo poder público, gerando um estado paralelo que aterroriza a população. Para ele, a comissão deve expor as conexões entre o crime, a política e a economia.
O crime organizado só se torna poderoso quando encontra portas abertas na economia, na política, no poder. E essa CPI tem o dever constitucional e moral de mostrar onde essas portas estão, quem as abriu, quem lucrou com isso.
O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, defendeu que o combate ao crime organizado deve focar na asfixia financeira das quadrilhas e não apenas em prisões isoladas. Ao citar uma operação deflagrada nesta terça-feira contra fraudes bancárias que podem chegar a 12 bilhões de reais, envolvendo a venda ilícita de carteiras de crédito, André afirmou que o dinheiro é o motor dessas organizações criminosas.
O crime organizado tem que ser enfrentado com descapitalização, tirando poder econômico e prendendo lideranças, retirando lideranças de circulação. Em 2023, apreendemos 3 bilhões do crime organizado. Em 2025, nós devemos chegar a cerca de 9 bilhões de reais efetivamente apreendidos. Não é bloqueios de contas que nunca vai surgir o dinheiro. Isso é dinheiro, são imóveis, são veículos, aeronaves, embarcações.
Andrei Rodrigues defendeu a contratação de mais policiais federais e mais recursos no orçamento. Já o relator da CPI, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, reforçou que vai buscar um diagnóstico para modernizar as leis e integrar os órgãos de inteligência.
Não há crime organizado instalado, ramificado e com atuação regional ou nacional sem a existência da corrupção. Não há como. A corrupção tem um papel fundamental na atuação de facções e milícias que se alastram pelos estados brasileiros.
O diretor de inteligência policial da Polícia Federal, Leandro Almada da Costa, foi convidado, mas não compareceu à reunião e terá uma nova data agendada.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, reforçou a mobilização pelo fim da escala 6x1 e pela redução da jornada de trabalho. Segundo ele, o tema ganhou força em todo o país, com audiências em câmaras municipais, assembleias estaduais e no Congresso.
Paim lembrou que sua PEC, apresentada em 2015, propõe acabar com a escala 6x1 e reduzir a jornada para 40 horas semanais, com possibilidade de transição para 36 horas no futuro. Ele destacou ainda que outras propostas em discussão no Congresso contribuem para avançar o debate.
O Brasil, com média de 43 horas semanais, está atrasada à frente das grandes tendências globais. Portugal, Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Chile e Equador já adotaram essas reduções. Jornadas menores significa mais saúde física e mental, menos acidentes no trabalho, menos estresse, menos esgotamento e mais tempo para a família, para o lazer, para o estudo, para o descanso.
Já o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, repudiou a postura do chanceler alemão Friedrich Merz, que comparou o Brasil à Alemanha e se referiu ao Pará e à Amazônia de forma desrespeitosa.
Barreto afirmou que o tratamento foi inadequado e precisa ser contestado. Ele acrescentou que a COP30 esperava um apoio mais concreto da Alemanha, mas, segundo ele, apenas um discurso foi apresentado.
Não podemos aceitar sinais assim. Ele não ofendeu apenas Belém, ofendeu toda a Amazônia. E a ironia é amarga. O mesmo chanceler que nos despreza em público veio aqui buscar palanque climático. Mas quando precisou demonstrar compromisso real, como no fundo florestas para sempre, fugiu da responsabilidade.
Parlamentares do Amapá e do Pará reagiram em plenário à declaração do chanceler alemão, que afirmou que a comitiva do país ficou contente ao deixar Belém após a COP30. O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, pediu a inclusão em ata de um voto de censura, classificando a fala como preconceituosa.
No documento, ele considera a declaração xenófoba e inaceitável por desqualificar a capital que sedia a principal conferência global do clima neste ano. Os senadores Randolph Rodrigues e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ambos do Amapá, apoiaram o voto de censura.
Na CPMI do INSS, o alfaiate João Carlos Camargo Júnior, suspeito de envolvimento em descontos fraudulentos de aposentadorias, silenciou diante da maioria das perguntas e disse apenas que os serviços de sua alfaiataria e de sua empresa de marketing foram prestados corretamente. O relator, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, apontou que a Amar Brasil transferiu R$1,7 milhão para a alfaiataria e R$32 milhões para a empresa de marketing, sem que Camargo explicasse os serviços realizados. Ele também foi sócio da Kairos Representações, ligada a outros investigados.
E o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, pediu a suspensão por 6 meses da cobrança do consignado, afirmando que mais de 1,6 milhão de aposentados pagam empréstimos não autorizados. Repórter Pedro Pincer.
O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, defendeu a suspensão por 6 meses da cobrança do consignado de aposentados e pensionistas. Ele vai encaminhar ao Banco Central, à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e ao INSS todas as informações de irregularidades já descobertas pela comissão. Ao citar que 1,6 milhão de aposentados têm descontos indevidos de consignados, o presidente da CPMI declarou que a suspensão do pagamento é uma forma de proteger a renda dos beneficiários.
Quem quiser fazer um novo consignado continuará podendo fazê-lo normalmente. A pausa valeria apenas para os contratos já ativos, muitos deles, talvez a maioria, com indícios de irregularidades.
O vice-presidente do colegiado, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, destacou a importância da suspensão das cobranças de consignados não autorizados.
Podemos ingressar com uma DPF, uma ADI, que são mecanismos constitucionais fundamentais para proteger o cidadão alegando a inconstitucionalidade dessas práticas.
Recentemente, o Senado aprovou o projeto que impede qualquer tipo de desconto associativo nos benefícios de aposentados e pensionistas.
O plenário aprovou hoje um projeto que assegura a pessoas em tratamento em hospitais públicos o direito à informação quanto a benefícios por incapacidade assegurados por lei.
Pelo texto, essa orientação será oferecida em estabelecimentos onde houver atuação de profissionais do serviço social. Repórter Alexandre Campos.
O projeto da Câmara dos Deputados garante aos segurados da Previdência Social em tratamento em hospitais públicos e serviços de saúde orientação quanto aos seus direitos relacionados aos benefícios por incapacidade, como a aposentadoria por invalidez e o chamado auxílio-doença. Pelo texto, essa medida valerá apenas nas unidades de saúde onde houver atuação de profissionais do serviço social. O objetivo da proposta é deixar claro ao paciente e a seus familiares quais amparos estão previstos na lei em caso de acidente ou doença que o torne incapaz e o que fazer para alcançá-los. A ideia é evitar que a situação de fragilidade da pessoa internada evolua para uma condição de vulnerabilidade socioeconômica, caso fique desamparada após a alta médica, como explicou o relator do projeto em plenário, senador doutor Irã, do PP de Roraima.
Ele tem o condão e a finalidade precípua de auxiliar aquelas pessoas que sofrem algum tipo de acidente incapacitante e que às vezes, presidente, não tem nenhuma orientação em relação aos seus direitos previdenciários e que ficam numa situação de extrema vulnerabilidade no decorrer desse período de incapacidade.
O projeto segue para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário retoma debate sobre o projeto que combate facções criminosas.
Parlamentares avaliam questões polêmicas da PEC da Segurança Pública.
Comissões aprovam proposta que cria Estatuto da Pessoa com Obesidade.
Boa noite. A Câmara aprovou a proposta que cria o Estatuto da Pessoa com Obesidade. A repórter Paula Bittar tem as informações.
7 em cada 10 brasileiros têm sobrepeso e desses, 3 em cada 10 têm obesidade. A informação é da Federação Mundial da Obesidade. Com dados de 2021, a federação afirma que cerca de 60 mil mortes prematuras no Brasil podem ser atribuídas a doenças relacionadas ao problema, como diabetes e o chamado derrame ou acidente vascular cerebral. A Câmara aprovou um projeto que cria o Estatuto da Pessoa com Obesidade para garantir direitos e condições de saúde física e mental, liberdade e dignidade a pessoas com acúmulo excessivo de gordura corporal associado a problemas de saúde. Entre os pontos do texto está a previsão de atenção integral pelo Sistema Único de Saúde e o fornecimento gratuito de medicamentos de uso contínuo, além de atendimento nutricional e endócrino e unidades de referência com equipes multidisciplinares. A proposta também proíbe planos de saúde de cobrarem de forma diferenciada e exige que o poder público forneça equipamentos de exame compatíveis com o peso e a massa corpórea dos pacientes, vedando o uso de equipamentos veterinários. O projeto proíbe a discriminação para acesso ou manutenção de emprego por motivo de obesidade. Também determina que as escolas públicas e privadas disponibilizem mobiliário adequado, sem custos adicionais, e que a obesidade seja tratada como tema transversal nos currículos, evitando culpar os alunos. Nos transportes coletivos, o projeto garante que 10% dos assentos sejam adaptados e proíbe qualquer cobrança de taxa adicional. Relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, ressalta que o Estatuto também busca combater o preconceito.
No Estatuto, asseguramos que não é permitida qualquer postura de discriminação. Ou seja, nós aqui estamos rompendo com os estigmas, que são estigmas que excluem e que discriminam. Nós estamos aqui assegurando no Estatuto que as pessoas com obesidade tenham direito de viver sem qualquer tipo de opressão, sem qualquer tipo de discriminação.
A proposta que cria o Estatuto da Pessoa com Obesidade vai ser analisada agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Direitos Humanos.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, celebra o Dia do Conselheiro Tutelar, comemorado em 18 de novembro. Ele defende o fortalecimento do trabalho dos profissionais, ressaltando a importância dos conselhos no sistema de garantia de direitos dos cidadãos.
Luiz Couto afirma que os conselhos tutelares precisam de estrutura adequada para enfrentar situações de violência. O parlamentar ainda informa sobre os recursos enviados com emendas de sua autoria para a compra de veículos e equipamentos em mais de 130 municípios paraibanos.
Léo Prates, do PDT da Bahia, é autor de um projeto que cria a venda direta de alimentos essenciais a preços subsidiados pelo governo. O deputado explica que a proposta garante o direito à alimentação quando o mercado não consegue proteger as famílias mais vulneráveis.
Léo Prates destaca ainda que experiências anteriores, como a antiga Cesta do Povo na Bahia, mostram que políticas desse tipo têm impacto positivo. Na visão dele, o programa vai ajudar a reduzir a fome, conter preços abusivos e oferecer segurança alimentar à população de baixa renda.
Cultura. Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, apoia a sanção presidencial a projeto que proíbe uso da linguagem neutra na administração pública. Para o deputado, a medida preserva a norma da língua portuguesa e corrige distorção que vinha sendo debatida pelo STF.
Otone de Paula também afirma que a medida garante segurança jurídica aos agentes públicos federais, estaduais e municipais. O deputado acredita que a proibição da linguagem neutra nos órgãos da administração reforça o entendimento de que os agentes públicos devem seguir padrões linguísticos consolidados.
Educação. Para Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, o maior desafio do novo Plano Nacional de Educação é assegurar financiamento adequado ao setor. Além disso, ela defende a manutenção da meta de 10% do PIB e a preservação da gestão democrática das escolas.
Maria do Rosário lembra que o novo PNE estabelece metas como atender 100% das crianças que necessitem de vaga em creche, ampliar a escola em tempo integral e incorporar educação ambiental e competências digitais na formação dos estudantes.
Saúde. Câmara aprova projeto que exige certificação regulada em lei para dispositivos médicos de risco alto. A repórter Silvia Munhato tem mais informações sobre o tema.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que torna obrigatória em lei a exigência de certificação de boas práticas de produção e de comercialização de dispositivos médicos de risco sanitário alto e máximo, conforme classificação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A exigência já consta nas regulamentações da Anvisa e é pré-requisito para fabricar e vender aparelhos, instrumentos e acessórios usados em medicina, odontologia e áreas relacionadas. A relatora, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, comentou a importância da regulação.
A gente sabe que quando você lida com saúde, algum descuido, que seja na parte de higiene, seja em algum protocolo de segurança, podem causar sérios riscos. E é por isso que a Anvisa é responsável por isso. Só que a Anvisa é uma agência. Ela pode obrigar aqueles que com ela seguem protocolos, mas para gerar uma obrigação genérica para todas as pessoas, somente a lei aprovada no Congresso Nacional.
A proposta que inclui em lei a exigência de certificação para dispositivos médicos será analisada agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Desenvolvimento Regional.
Kovalkini, do MDB de Santa Catarina, celebra a instalação de comissão especial que vai discutir mudanças no FPM e a criação dos fundos constitucionais para o Sul e o Sudeste. Ele pontua que a missão central será promover o municipalismo para ampliar os recursos nas cidades.
Na avaliação de Kovalkini, o modelo atual concentra de forma excessiva o poder e o dinheiro em Brasília, acentuando as desigualdades regionais e fragilizando o pacto federativo. Ele informa que a comissão irá analisar três propostas que redistribuem a arrecadação nacional sem criar novos gastos.
Luciano Vieira, do Republicanos, do Rio de Janeiro, afirma que a morte de um adolescente em Itaguaí expõe falhas na estrutura de saúde do município. Ele acusa a prefeitura de não garantir atendimento adequado e de não aplicar de forma eficaz os recursos destinados ao setor.
Luciano Vieira critica a prefeitura local, que, segundo ele, não resolve os problemas da cidade. O deputado também reprova postagens de integrantes da gestão municipal nas redes sociais e pede que o TSE julgue a situação jurídica da chapa eleita. Meio Ambiente.
Após participar da COP30, Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, cobra urgência nas ações contra o aquecimento global. Na visão do deputado, é o momento de o Brasil aproveitar seu potencial em fontes renováveis para reduzir a dependência de combustíveis fósseis.
Chico Alencar também sugere que o Congresso crie um arcabouço legal para transformar a Petrobras em uma empresa de energia, não limitada ao petróleo. Segundo ele, o Brasil deve ser protagonista no processo de mudanças estruturais das matrizes energéticas.
Justiça.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, solicita investigação minuciosa e responsabilização dos envolvidos nas denúncias de esquema bilionário envolvendo os bancos Master e de Brasília e agentes políticos, além da caracterização do esquema como crime organizado.
Na leitura de Rodrigo Hollenberg, a tentativa de compra superfaturada do Banco Master só foi possível com o acobertamento de figuras proeminentes do governo distrital. Ele pede o afastamento da cúpula do executivo local.
Érica Cocai, do PT, denuncia irregularidades envolvendo a tentativa de aproximação entre o Banco de Brasília e o Master, alvo de operação da Polícia Federal. Ela afirma que o BRB foi usado pelo governo do Distrito Federal para sustentar uma instituição privada já fragilizada no mercado.
Érica Cocai acrescenta que alertou repetidas vezes aos órgãos de controle sobre riscos da operação, que incluía indícios de fraude e possíveis clientes inexistentes. Ela conclui que, em nome da população do Distrito Federal, a proteção ao BRB deve prevalecer sobre interesses políticos.
Sargento Portugal do Podemos cobra explicações imediatas do governo do Rio de Janeiro a respeito de investimentos de alto risco do Rio Previdência, fundo responsável pelo pagamento de aposentadorias dos servidores inativos no Banco Master.
De acordo com o Sargento Portugal, o Tribunal de Contas do Estado notificou o governo estadual sobre as omissões da direção do Rio Previdência e, mesmo assim, os recursos de mais de 235 mil aposentados e pensionistas foram expostos a riscos e prejuízos injustificados.
Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, defende a imediata votação de projeto que concede anistia aos participantes dos atos de 8 de janeiro de 2023. Ele explica que a proposta de sua autoria alcança as manifestações políticas ocorridas após 30 de outubro de 2022.
Marcelo Crivella argumenta que os responsáveis por escrever a Constituição de 1988 decidiram não proibir anistias para esse tipo de crime, o que, na avaliação dele, mostra que a matéria está de acordo com as regras constitucionais.
Zeneto, do PT da Bahia, celebra o Dia do Notário e Registrador, afirmando que cartórios são essenciais para garantir segurança jurídica e proteger patrimônios. Ele lembra que os serviços cartorários preservam bens físicos e imateriais e organizam informações fundamentais do país.
Zé Neto reforça que propostas de substituir os cartórios por sistemas digitais ignoram os riscos à confidencialidade e à integridade dos registros. Para ele, notários e registradores seguem sendo pilares da democracia ao garantir a confiança, autenticidade e proteção ao patrimônio dos brasileiros.
Segurança Pública.
Relator da PEC da Segurança defende atuação mais firme no combate à criminalidade. A repórter Noelle Nobre tem informações sobre o debate em torno da proposta.
O relator da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, indicou que buscará promover mudanças na proposição que ele considera atualmente superficial, no sentido de mexer nas estruturas de segurança pública do país. Em audiência pública na comissão especial que analisa a PEC, Mendonça Filho citou pontos polêmicos e defendeu uma atuação do Estado marcada pela firmeza e dureza.
O que depender de mim, progressão de pena para crime hediondo é zero.
Mendonça Filho também diferenciou o tipo de ação policial comparando operações de inteligência com o confronto em campo, ao mencionar a Operação Carbono Oculto, que integrou diversas forças para desarticular esquemas de lavagem de dinheiro do crime organizado que utilizavam fintechs e distribuidoras de combustíveis. O relator ponderou que ela não pode ser comparada à realidade de territórios dominados pelo crime.
Mas não dá para comparar Carbono Oculto entrando em escritórios, em postos de combustíveis, com a Penha e o Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. São coisas completamente distintas. Território dominado no Rio de Janeiro. Barricadas, drone, armamento de exército. Vai entrar lá como? Soltando flores?
Durante o debate, o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, em nome da liderança do governo, defendeu uma polícia preparada que atue dentro da lei. Ele alertou que a polícia deve ser forte e firme, mas com ressalvas.
As polícias, ela não pode ser um agente do arbítrio, de imposição da força. Porque se for isso, ela não representa o Estado.
Já o presidente da Comissão Especial, deputado Aloísio Mendes, do Republicanos do Maranhão, elogiou a visão do relator, que considerou realista. Para Mendes, a PEC, que foi elaborada pelo governo federal, chegou à Câmara como uma carta de intenções, mas deve sair como uma resposta à sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Patrusa Ananias, do PT de Minas Gerais, avalia que a PEC da Segurança Pública reforça a coordenação no combate ao crime organizado. Ele afirma que a integração entre União, estados e municípios é indispensável para enfrentar facções que atuam para além do território nacional.
Patrusa Ananias acrescenta que ações de inteligência são essenciais para atingir os financiadores de facções que se articulam, inclusive, com setores econômicos. Ele assinala ainda que políticas de segurança precisam dialogar com educação, cultura, emprego e proteção social.
O Amapá é o estado que mais investiu em segurança pública por habitante em 2024, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Lucas Abraão, da Rede, avalia que a combinação de integração, inteligência e liberdade técnica para os profissionais gerou bons resultados no estado.
Lucas Abraão também defende mais investimentos na segurança da região amazônica, que, segundo ele, é rota do tráfico e do crime organizado. Como contribuição, ele anuncia projeto que reconhece o uniforme operacional das polícias como equipamento de proteção individual.
Votação.
O único item previsto na pauta do plenário da Câmara para hoje é o projeto que estabelece o marco legal do combate ao crime organizado. A proposta cria a figura penal da facção criminosa, endurece penas e estabelece medidas para fortalecer a investigação e o combate a crimes.
Com a intermediação do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, o texto final está sendo discutido entre o relator, deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, líderes partidários, governo e representantes das forças de segurança.
Merlong Solano, do PT do Piauí, defende a aprovação da proposta do governo contra o crime organizado e não da proposta relatada pela oposição. O deputado explica que o texto original, além de aumentar penas, acelera investigações e fortalece a integração entre União, estados e municípios.
Merlong Solano critica tentativas de alterar a matéria enviada pelo Executivo Federal, de forma a reduzir a autonomia da Polícia Federal. Na opinião do parlamentar, tais mudanças enfraqueceriam as operações de enfrentamento às facções criminosas.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, considera que o projeto original do governo para enfrentar organizações criminosas é consistente e tecnicamente embasado. Ela diz que a proposta reúne instrumentos eficazes para fortalecer a investigação e endurecer penas.
Jandira Fegali avalia que as alterações feitas no relatório enfraquecem o combate ao crime ao modificar conceitos e reduzir o papel da Polícia Federal. Ela acredita que o novo relatório cria brechas jurídicas, além de penalizar comunidades vulneráveis.
Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, defende leis rígidas para enfrentar as facções criminosas que atuam com práticas de terror. O parlamentar critica propostas mais brandas e sugere penas que não possibilitem a progressão.
Domingos Sávio também acusa o governo federal e o Poder Judiciário brasileiro de serem coniventes com organizações criminosas. Na opinião do parlamentar, cabe ao Congresso corrigir essas incongruências legislativas.
De acordo com Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, o Brasil precisa equiparar as facções criminosas ao terrorismo. Para ele, o sistema judicial é incoerente porque pune com rigor crimes menores, enquanto ignora a brutalidade desses grupos.
Gilvanda Federal também acusa o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, de interferir indevidamente nos outros poderes da República. O parlamentar considera que há uma concentração excessiva de poder no STF.
Luiz Lima, do Novo, cita os mais de 1.800 policiais mortos em serviço no Rio de Janeiro ao longo de 10 anos e o fato de 70% do território da capital estar sob o domínio de milícias e facções.
ações para defender a classificação das organizações criminosas como terroristas.
De acordo com Luiz Lima, as áreas dominadas pelo crime têm governos próprios, cobrança de impostos paralelos e toque de recolher. Ele alega que candidatos são impedidos de realizar campanhas eleitorais nessas regiões, o que caracterizaria uma outra forma de terrorismo.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, defende a aprovação do projeto antifacção, alegando ser uma resposta necessária ao avanço do crime organizado. O congressista rebate as críticas à oposição, dizendo que ela tenta proteger os criminosos, obstruindo a votação da matéria.
Coronel Assis cita casos de violência para justificar o endurecimento da lei e considera que criminosos com laudos psiquiátricos, que não têm recuperação, devem cumprir penas duras. Para o parlamentar, ao aprovar o projeto antifacção, o Congresso se posiciona firmemente ao lado da população.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, defende a aprovação de proposta alternativa ao texto do governo federal sobre o enfrentamento às facções criminosas. Na visão do congressista, a matéria dá uma resposta firme às organizações que atuam com alto grau de violência.
General Girão lamenta a exclusão da classificação das facções como grupos terroristas, posição que ele considera necessária para proteger a população. O deputado também afirma que é do Congresso o protagonismo na adoção de medidas mais duras contra o crime organizado.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.